Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Benfica em xeque volta a jogar xadrez. Leões vão à Tondela. Porto Moda Itália recebe Passos de Ferreira. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo de sábado. O Benfica Boa Vista, com relato na TSF a partir das 6 da tarde. O Benfica em crescendo, mostrando estar bem vivo na luta pelo segundo lugar. É claro, favorito para a recepção a um Boa Vista, ainda aflito, mas que tem também melhorado nos jogos mais recentes e até é o rei dos empates em casa. Isto sem esquecer o jogo da primeira volta, João Nuno Coelho, em que o Boa Vista ganhou de forma estrondosa ao Benfica no Bessa.
Antes de mais, boa tarde, João. Boa tarde a quem nos acompanha. Sim, é um Benfica que parece estar em retoma. E tal como o Sporting exemplifica muito bem, normalmente é pela consistência defensiva que começam os bons resultados. E se é um facto que o Benfica nos últimos 6 jogos empatou 3 e venceu 3, também é verdade que apenas sofreu um golo. E se calhar essa é a base com que, em que assentou depois os dois triunfos seguidos, perante o Rio Ave por 2-0 e no Japão por 3-0. Ou seja, o Benfica, pela primeira vez em 2021, conseguiu ganhar 2 jogos seguidos no campeonato, o que explica perfeitamente o atraso que tem na classificação, nomeadamente para o líder Sporting. Para estas 2 vitórias consecutivas foram muito importantes as contribuições de Grimaldo, com 2 assistências. Já leva 6 assistências no campeonato e é um dado muito curioso. É que os 3 melhores assistentes da prova são todos do Benfica. Por acaso até vem em 4º lugar. É Darwin com 7 e Grimaldo com 6 e ainda Everton também com 6. Portanto, isto também reflete um bocadinho a forma de jogar do Benfica, aquele futebol mais associativo, a que leva que realmente domine em termos de jogadores com mais assistências. O outro herói, digamos assim, destas 2 últimas vitórias foi o suíço Seferovic, que marcou 3 dos 5 golos do Benfica nas 2 últimas jornadas, leva já 11 marcados e só foi 12 vezes titular, o que significa que realmente tem um registro muito superior ao de Darwin em termos de golos marcados. Darwin tem apenas 4 golos marcados e foi titular a maior parte das vezes. Seferovic é, dos jogadores com mais de 5 golos marcados, é o atleta, o goleador, com melhor cadência goleadora no campeonato. Marca a cada 110 minutos. O melhor já não está no campeonato português. Tiago Santana, do Santa Clara, que marcava a cada 109 minutos. Portanto, Seferovic não é adorado pelos adeptos, mas a verdade é que, em termos factuais, em termos estatísticos, tem um bom ritmo goleador e agora até foi, digamos que, motivado por Jorge Jesus, que disse que com ele, habitualmente, os seus pontas de lança marcam na casa dos 30 golos. Vamos ver se Seferovic consegue, pelo menos, melhorar o registro atual e ele que já foi, eu lembro, melhor marcador do campeonato português.
Do outro lado, vai estar um Boa Vista que tem vindo a melhorar no campeonato.
Sim, é um facto. O Boa Vista finalmente está a melhorar. Era mais ou menos previsível que o efeito Jesualdo acontecesse mais tarde ou mais cedo. É um treinador com provas dadas, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. E, na realidade, nos últimos 4 jogos, o Boa Vista venceu 2, empatou 1, mas foi no Dragão, e perdeu o outro. Portanto, conseguiu fugir da zona de descida. Eu lembro que o Boa Vista já foi último, muito graças a estes bons resultados mais recentes. E é uma equipa que, mesmo tendo a terceira pior defesa do campeonato, é uma equipa que tem quase tantos pontos conquistados fora, 10, como em casa, 11, o que poderá ser até um pouco preocupante para o Benfica, já que, como disseste muito bem, na primeira volta foi clara a vitória dos achadrezados sobre as águias. Também referência para o bom desempenho do Boa Vista nas bolas paradas ofensivas. É o terceiro menor neste aspecto, com 7 golos marcados e sem contar penaltis. Referir ainda a importância de um defesa, Ricardo Mangas, que já tem 4 golos marcados, tantos quanto Coates, São os dois melhores defesas goleadores da Liga Portuguesa. Já agora também referir que o Benfica voltou a marcar um golo de bola parada 20 jogos depois do golo que marcou na segunda jornada. É realmente muito pouco. E ainda por cima foi uma estreia a marcar, o do Lucas Veríssimo. Vamos ver também se é um bom indicador da afirmação deste defesa central que tem muita qualidade. Veremos como é que Jesus vai resolver o problema de ter três defesas centrais de qualidade inegável em termos de sistema, se vai até apostar num sistema de três centrais. Finalmente dizer que desde que o Boa Vista regressou à primeira divisão, nunca venceu no Estádio da Luz, o melhor que conseguiu foi um empate e 5 derrotas. Foi várias vezes goleado porque nesses últimos 3 jogos que perdeu na Luz, sofreu 12 golos e marcou apenas 2.
João, vamos às probabilidades para este Benfica-Boa Vista.
Claramente a favor do Benfica, 80% para os encarnados que não podem perder mais pontos na luta por um lugar na Champions, 15% para o empate e 5% para o Boa Vista.
Também no sábado, mas a partir das 8:30 da noite, e também com relato na TSF, é o Sporting a jogar em Tondela, mais um teste importante à liderança do melhor Sporting de sempre na história do Campeonato Nacional. Na visita a um Tondela que tem sido quase perfeito nos jogos em casa, mas ainda não jogou com os grandes. Jogou com o Braga e perdeu.
E perdeu claramente por 4-0. Agora vai receber um Sporting que é realmente um caso de estudo. Este Sporting de Ruben Amorim não era favorito ao título. Alguns até achavam que não era candidato e, de repente, está com 9 pontos de avanço para o segundo e que ainda por cima é o Braga. Tem mais vantagem para o Porto e para o Benfica. E mais importante do que isso, bate recordes quase todas as semanas agora. Por exemplo, na semana passada, ao vencer o Santa Clara, de uma forma, mais uma vez, dramática, marcando nos descontos. É o 8º ponto conquistado pelo Sporting nos descontos. Isso é muito importante em termos anímicos também. Coates marcou o seu golo número 4 no campeonato e já deu 2 vitórias. Mas dizia eu que essa vitória sobre Santa Clara significou um novo recorde absoluto em termos da história do Sporting. E, além disso, em termos de desempenho, o Sporting alcançou o tal fantástico conjunto de 46-47 dos 5 violinos, marcou 123 golos em 26 jogos de campeonato, são quase 5 golos em média por jogo, e que em termos percentuais de aproveitamento pontual, à 22ª jornada tinha exatamente o mesmo aproveitamento que este Sporting de Ruben Amorim, quase 90% dos pontos conquistados. É realmente algo de muito meritório, ainda para mais uma equipa recém-construída, digamos assim, com muitos jovens, com muitos jogadores portugueses, muitos jogadores da casa, e, portanto, só há elogios para Ruben Amorim, que vai, obviamente, querer continuar esta senda em Tondela, onde não é fácil passar.
É um Sporting extremamente eficaz, quer nas oportunidades que cria e consegue concretizar, e nos remates que faz e que também tem êxito.
Exatamente. Em termos estatísticos, o sucesso do Sporting explica-se objetivamente por 2 aspectos fundamentais. Grande consistência defensiva, os tais 0.5 golos sofridos por jogo, só tem 11 golos sofridos em 22 jogos, portanto é um número redondo. E o segundo aspecto é a eficácia ofensiva. Repara que o Sporting é dos 4 primeiros aquele que tem menos ocasiões de gol, aquele que remata menos e que acerta menos vezes no alvo. No entanto, é o primeiro classificado com esta vantagem toda e é claramente a equipa que tem melhor aproveitamento das ocasiões. Anda nos 44% de aproveitamento, ou seja, quase que faz um gol a cada 2 situações de gol. E, portanto, isso garante-lhe uma enorme eficácia e toda esta vantagem pontual. Só para que as pessoas tenham noção, por exemplo, em termos de ocasiões de gol, o Sporting fica pelas 4.7 por jogo e tem em média 2 golos por jogo, portanto está ali perto quase do aproveitamento de 50%. Já o Porto está nos 5.3 oportunidades por jogo, Benfica e Braga com 5. Nos remates, o Sporting não chega aos 14 remates por jogo e, no entanto, consegue um aproveitamento de 15% dos remates, o que significa que nem precisa de 7 remates para marcar um gol, quando a média geral habitual no futebol anda nos 8-9. Portanto, este Sporting consegue quase que subverter o que é a regra em termos de aproveitamento de remates e está a ter no fundo o seu prémio com esta vitória, com esta vantagem, digo eu, significativa e que o torna grande favorito neste momento à conquista do título.
João, vamos agora falar da Fortaleza Beirã, o estádio João Cardoso em Tondela.
Sim, essa Fortaleza que tem conseguido manter o Tondela à tona d'água. O Tondela está em décimo lugar, mas não tem muitos pontos de avanço sobre a linha d'água, tem 5. Mas quem se lembra do início do campeonato em que o Tondela surgiu ao final de 4-5 jornadas como se calhar o maior candidato à descida, a verdade é que neste momento está no décimo lugar e deve-o apenas aos jogos em casa. É que o Tondela fora de casa ganhou 1 ponto, empatou 1 jogo. Em casa já ganhou 7 jogos, empatou 2 e só perdeu 2 com o Braga e com o Vitória de Guimarães. Portanto, os rivais minhotos são os únicos que para já ganharam em Tondela. Tens toda a razão, obviamente, quando dizes que os 3 grandes ainda não foram à cidade de Beirã e, portanto, pode perfeitamente este cenário mudar depois desses jogos. Mas, neste momento, é uma equipa que vive, essencialmente, dos jogos em casa. É uma equipa que é consistente e que marca bastante em casa e tem criado realmente muitas dificuldades aos visitantes. Agora, ninguém lhe tira o facto de ser, no cúmplice geral, a pior defesa do campeonato, com 37 golos sofridos e, portanto, há bastante expectativa para ver o que é que pode acontecer na recepção ao líder do campeonato e veremos se o Tondela consegue manter esta alternância quase perfeita entre derrotas e vitórias consoante joga fora e em casa, porque é isso que tem acontecido. Tem também esse dado importante em termos históricos. Ganhou as últimas nas duas últimas visitas do Sporting, é importante dizer isto, sendo que nas 3 anteriores foi o Sporting que venceu e isso completa os 5 jogos que até hoje existiram entre Tondela e Sporting na Beira. Portanto, muito cuidado para o Sporting, porque perdeu nas duas últimas deslocações a Tondela.
Probabilidades para o Tondela Sporting?
10% para a equipa da casa, 20% para o empate e 70% para o líder do campeonato isolado, o Sporting.
No domingo é o Futebol Clube do Porto que entra em campo a partir das 8 da noite, claro, com relato também na TSF. O Porto que renovou o moral para a parte final da época com a estrondosa eliminação da Juventus na terça-feira passada em Turim, mas veremos se esse desgaste em Itália não estará o Porto a pagar uma fatura, João Nuno Coelho, não pagará uma fatura desse desgaste na casa da Juventus.
E por isso mesmo, com certeza que o Porto preferiria outro adversário para receber no Dragão no domingo, que não o Paços Ferreira. É que o Paços Ferreira é o 5º classificado do campeonato, é, digamos assim, a grande revelação da prova com Pepa. Não só pela pontuação que tem, mas também pela forma como joga. É uma equipa que joga tão bem em casa como fora, tem praticamente os mesmos resultados. Já ganhou 4 vezes fora de casa e empatou 3. É significativo em 11 jogos. É uma equipa que joga nos olhos dos grandes, sem medo, mesmo fora de casa. Joga o jogo pelo jogo e, portanto, pode perfeitamente fazer ao Porto pagar caro essas debilidades físicas com que, com certeza, vai enfrentar este jogo. É fácil imaginar um Pepe, um Corona, um Uribe, o Sérgio Oliveira, a ressentirem-se fortemente dos 120 minutos que fizeram no jogo de Turim.
Ou mais, o tempo de compensação, mais de 140 minutos.
Sim, e metade do tempo com menos um jogador do seu lado, digamos assim. E, portanto, é fácil imaginar um Paços Ferreira a criar muitas dificuldades ao Porto, que ainda por cima não tem sido tão forte como habitual entre portas, talvez devido ao facto de não haver público, mas a verdade é que o Porto já perdeu qualquer coisa como 7 pontos em casa, aliás, 9, porque foram 3 empates e uma derrota com o Marítimo, e tem sofrido muitos golos em casa. Repara, sofrer 11 golos em casa para o Porto é muito pouco comum. Sofreu 3 contra o Marítimo e contra o Tondela, sendo que o Marítimo perdeu. Sofreu 2 contra o Boa Vista, também já 3 para a Taça de Portugal, que lhe custaram a possibilidade de chegar à final com o Braga, muito recentemente. Portanto, é um Porto que tem tido muitas dificuldades em casa, é apenas o quinto melhor em termos de jogos em casa, e isso pode trazer grandes dificuldades perante um Paços de Ferreira que tem estado inspirado.
Probabilidades para o Porto do Paços de Ferreira?
Só dizer também que no Paços de Ferreira o Porto tem que ter atenção ao Luther Singh, o sul-africano, que tem neste momento 4 golos e 4 assistências, marcou 2 golos ao Nacional e decidiu o jogo, e já é o jogador mais influente da equipa, ultrapassando o Douglas Tank, que tem estado numa certa abstinência goleadora, só marcou um golo nos últimos 9 jogos. E também dizer que o Porto normalmente não tem grandes dificuldades com o Paços de Ferreira em casa. É um dado histórico que contraria, digamos, o cenário deste jogo em específico, e venceu os últimos 9 jogos com 29-4 em golos, entre golos marcados e golos sofridos. Nunca perdeu com o Paços de Ferreira em casa.
Então,
portanto, damos 70% de probabilidades para o Porto, 20% para o empate e 10% apenas para o Paços de Ferreira.
E vamos agora ao quadro geral de probabilidades, números redondos, para o quadro completo da jornada 23.
A começar hoje, já às 20h30, um derby madeirense. Nacional, 40% de probabilidades de vitória sobre o Marítimo, que tem 30%, também 30% para o empate entre os dois emblemas da Madeira. Depois, no sábado, às 15h30, Farense-Bessade, 35% para a vitória do Farense e para o empate, 30% para os lisboetas. Depois, às 18 horas, o Santa Clara recebe o Portimonense, 45% para os açorianos, 30% para o empate, 25% para os algarvios. Às 18 horas, então, o tal Benfica, Boa Vista, com 80% para os da casa, 15% para o empate e 5% para os boavisteiros. Logo a seguir, o Tondela Sporting, com 10% para os beirões, 20% para o empate e 70% para os líderes do campeonato. Já no domingo, Moreirense-Rio Ave, 40% para a equipa de Moreira de Cónegos, 30% para o empate e para o Rio Ave. Às 17h30, Vitória de Guimarães-Gil Vicente, 50% para os vitorianos, 30% para o empate, 20% para o Gil Vicente neste derby minhoto. E às 20 horas, o Porto-Paços de Ferreira, 70% para os da casa, 20% para o empate e 10% para o Paços de Ferreira. A jornada fecha na segunda-feira, às 20h15, com o Famalicão Braga, mais um derby minhoto, 15% para o Famalicão, 25% para o empate e 60% para o segundo classificado do campeonato.
Voltamos, como sempre, na próxima sexta-feira.
Estamos combinados.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50€.